Boa noite. Tudo bem? Mais ou menos? Tudo bem aí? Se tivesse tudo bem, não estava falando com um psiquiatra, né? Começa daí. Essa é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar no consultório, na enfermaria, quando você vai. Ô, fulano, tudo bem? Alguns entendem que é uma forma, né, de falar. Ah, tá tudo bem. Mas uns respondem, viu? Está tudo bem, não estava aqui, né, doutor? Ah, tá bom, desculpa perguntar, então vamos lá, né? Vamos para queixo. Mas eu agradeço mais uma vez participar do Fórum Cristão de Profissionais. Para mim é uma honra, né, uma alegria participar desse fórum tão importante, tão relevante, para a gente pensar na espiritualidade, no mundo do trabalho, no mundo corporativo, enfim. Nem todo mundo está nas corporações, mas está todo mundo, de alguma forma, no mundo do trabalho. E como ser profissional e ser cristão profissional, profissional cristão, são coisas muito importantes. E um dos temas, a gente tratou, é a segunda vez que eu estou no fórum, a primeira vez a gente tratou especificamente de estresse, enfim, o estresse no mundo do trabalho e tudo mais. Só que, conversando com a Cláudia, a gente pensou que teria um desdobramento do estresse, que é uma coisa mais específica, mas totalmente ligada ao mundo do trabalho, que é a síndrome de burnout. A gente vai ver um pouco aí, ao longo dessa palestra, as definições, enfim, o que não é, o mais importante, o que não é a síndrome de burnout, mas eu já adianto para vocês que é como se fosse realmente um apagão, né? Por isso dessa sugestão, desse título, um apagão da alma. É como que, assim, o próprio termo, a gente vai ver, ele significa isso, quando esgota totalmente, quando queima até o fim, né? Por isso o título, o nome, burnout, na nossa alma, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa vida emocional, por causa do trabalho. Porque às vezes a gente acha, né, que a gente está na igreja, a gente é cristão, a gente se converte, isso é como se fosse uma vacina contra a irritação, contra as pressões do trabalho, contra o burnout, e não é. Eu sempre lembro de uma piadinha, é meio infame, mas acho que vale a pena contar, do cangaceiro que se converteu. Cangaceiro, o sertão brasileiro se converteu, e o cangaceiro tem uma profissão estressante. A gente pode não concordar com a profissão dele, mas é estressante. E aí estava lá o pessoal: ah, você viu que o fulano, o Severino se converteu, mas será que se converteu mesmo? Ah, não sei, vai lá, dá um tapa na cara dele. Como dá um tapa na cara? Não, agora ele se converteu. Ele não lê a Bíblia? Está escrito lá na Bíblia que é aquele que bater no seu rosto, você deve oferecer outra face. Não, mas será que é? Vai lá. Agora, o Severino não estava vacinado contra a irritação, contra o nervosismo, ele só tinha se convertido. O que aconteceu? Fizeram a aposta, o sujeito foi lá, deu um tapa na cara do Severino, ele não teve dúvida, puxou a peixeira, meteu no umbigo do cara e abriu até o peito, assim, abriu a barriga do sujeito. Severino, você está louco, Severino, como é que você faz isso? Ele está brincando. Bateu na minha cara. Não, mas você não leu o versículo? Quando alguém bate na sua cara, você tem que oferecer a outra face? Ah, mas eu me confundi de versículo. Eu achei que fosse aquele, bater e abrir-se-vos-á. Abriu o sujeito de alto a baixo. Realmente é uma piada infame, mas mostra como o fato de se converter não nos poupa do nervosismo, das reações intempestivas, ele não muda a nossa fisiologia. E o nosso cérebro está aí, continua o mesmo, respondendo às pressões que nós passamos no dia a dia. Então, eu achei que era muito pertinente a gente conversar sobre esse tema, sobre o apagão da alma, mitos e verdades sobre o burnout, porque é um problema real, é um problema que cresce a cada dia, a gente vai ver porquê no nosso contexto, mas também tem muitos mitos, nem toda insatisfação com o trabalho é burnout. Então a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre as definições, sobre o que é e o que não é, a diferença entre burnout e depressão, e o que fazer, né, para se prevenir do burnout. Eu vou usar como guia para a nossa conversa, para a gente intercalar aqui com momentos um pouquinho menos pesados, um conto do Machado de Assis chamado O Enfermeiro. É um conto muito interessante, porque conta a história de um sujeito que vai ser enfermeiro de um velhinho, que é um velhinho muito nervoso, um velhinho muito agressivo, e ele desenvolve o quadro que hoje a gente poderia talvez pensar em burnout. E a gente vai intercalando, a gente vai ver aonde que vai dar essa história com a ironia do Machado de Assis tão peculiar. Começa assim a história. Naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele, um amigo do enfermeiro, uma carta de um vigário de certa vila do interior, perguntando se conhecia a pessoa que, entendida, discreta e paciente, que quisesse servir de enfermeiro ao coronel Felisberto, mediante um bom ordenado. O padre falou-me e aceitei com ambas as mãos. Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era homem insuportável, estúrdio, exigente. Ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Ele gastava mais enfermeiros do que remédios. A dois deles quebrou a cara. Respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes. Essa história não vai dar certo, né? A gente já vai ver que essa história não vai dar certo. O sujeito gastava mais enfermeiro do que remédio, né? Enfim, as pessoas trocavam ali muito. Ele era agressivo, quebrou a cara de dois. E não por acaso eu gosto desse conto, porque os enfermeiros são uma classe profissional das mais atingidas pela síndrome de burnout. Por quê? Está passando sempre dois. Aí, muito bem. Por quê? O burnout, como a gente estava dizendo, significa, né, o termo significa consumir completamente, assim, queimar até o fim. É como se fosse uma fogueira que queimou tudo e apagou. Não tem mais de onde tirar energia. Foi completamente consumida. É daí que vem esse termo. Porque a sensação que as pessoas têm é justamente essa, de que elas foram completamente consumidas. Já não tem mais de onde sair energia. Por isso elas estão nesse estado em que elas se encontram. O burnout, ele é uma síndrome, mas uma síndrome entre aspas. Por quê? Porque ele não é ainda, e talvez não seja, mas enfim, No atual estado do conhecimento, burnout não é uma doença, não é como depressão, que é uma entidade clínica, né? Existe a doença depressão, não é como, enfim, transtorno bipolar, não é como síndrome do pânico, ele é uma síndrome no sentido de que existem múltiplos sinais e sintomas que a gente chama de burnout. Na verdade, quando uma pessoa reúne diversas características, diversos sinais e sintomas, por causa de um motivo específico, a gente chama aquele conjunto de burnout. Então, é síndrome no sentido lato senso, como, assim, grosseiramente dizendo, como síndrome do ninho vazio, né? Síndrome do domingo à noite. Já me perguntaram, Daniel, existe mesmo síndrome do domingo à noite, que as pessoas ficam melancólicas no domingo à noite, que segunda-feira vão trabalhar? Aí qual é o sintoma? O sintoma é tremer quando ouve a música do Fantástico. Esse é o principal sinal da síndrome do domingo à noite. Então não são doenças verdadeiras, mas são conjuntos de sinais e sintomas que surgem num determinado momento e trazem essa sensação de esgotamento total. Diante do que? Estresse interpessoal crônico. Esse é o centro, esse é o ponto fundamental do burnout. Estresse interpessoal crônico. O que, que é? Então vamos dissecar esse termo. Estresse. As pressões intensas que levam a alterações no nosso organismo, né? O desgaste do nosso organismo. Mas não é qualquer estresse. Um estresse interpessoal, um estresse que acontece da necessidade de se relacionar com o outro, sobretudo na prestação de serviço, né? Você prestando algum tipo de serviço para o outro, não é qualquer relacionamento com outra pessoa, é um relacionamento interpessoal, mas não é o estresse que você tem com a sua mulher, não é o estresse que você tem com a sua sogra, né? É o estresse dessa prestação de serviço, um estresse num contexto profissional e ainda mais crônico. Não é que você teve um estresse um dia porque um dia um cliente brigou com você, um paciente brigou com você, um cliente, um funcionário, qualquer. Não é isso. É crônico, certo? É algo permanente, inerente às suas funções. Puxa, mas então é uma coisa tão específica, como que você diz que é comum o burnout? É comum porque o mundo vem mudando a sua forma de organização do trabalho para nós sermos prestadores de serviço. Né? O mundo vai diminuindo a necessidade da indústria e etc. e vai orientando a sua economia para a prestação de serviços, aumentando a necessidade dessas relações interpessoais e aumentando as pressões por metas e enfim, as demandas, né? Que levam ao estresse nesse contexto de prestação de serviço, que é todo dia, porque o trabalho é todo dia, não só todo dia, mas cada vez mais borrando os limites entre vida pessoal e trabalho. As novas tecnologias vêm fazendo isso cada vez mais, com smartphone, com acesso remoto, etc. Cada vez mais você não sabe muito bem o que é o seu horário de trabalho, o que é o seu horário de descanso. O mesmo celular que você usa para jogar Candy Crush, você usa para responder o WhatsApp do seu chefe ou do seu cliente. Então, isso tudo faz com que o contexto atual torne mais comum do que a gente imaginaria esse estresse interpessoal crônico. E, como estava dizendo, não é exatamente uma doença, mas é um estado, é uma condição em que as pessoas podem se encontrar diante dessa situação. Isso é importante para a gente entender o tamanho do problema. A gente entender, já começar a definir o que, que é e o que, que não é. Tá certo? Mas saber que mesmo numa definição restrita, o problema, ele é comum. Ele foi descrito pela primeira vez por esse sujeito, o Herbert Freudenberger, em 1974, e é muito interessante a história do nascimento do conceito. Eu acho importante trazer isso porque ela fala um pouco sobre o que é, ela ajuda a esclarecer o que é. Então, o Freudenberger, ele trabalhava com dependentes químicos. E ele começou a perceber que os cuidadores de dependentes químicos, eles tinham uma história meio comum. Assim, os caras começavam empolgados, né? Vamos lá, vamos ajudar, vamos trabalhar, puxa, vamos fazer diferença na vida dessas pessoas, enfim, com bastante engajamento, etc., né? Com essa intensidade inicial. Mas o tratamento do dependente químico, ele é um tratamento bastante frustrante. Porque, embora você tenha que tratar, enfim, você tenha que investir, é muito comum haver recaídas, é muito comum haver pacientes que não se recuperam, que pioram ao longo do tempo. Isso ia trazendo uma frustração progressiva para esses enfermeiros, enfim, esses auxiliares de enfermagem, essas pessoas que trabalhavam, e acabavam desenvolvendo uma apatia progressiva diante dessa desmotivação. As pessoas iam perdendo a motivação à medida em que o trabalho não ia dando certo, e muito por causa dessa perda de sensação de realização. Parecia que o trabalho era inútil, né? Parecia que o trabalho começava a se tornar um fardo. Por que um fardo? Porque inútil e desgastante. Um modelo, né? O trabalho com dependentes químicos é um modelo de um estresse interpessoal crônico. Lógico que a partir daí começou-se a elaborar em cima deste conceito, e uma outra pesquisadora que foi muito importante foi a Maslach, a Christina Maslach, que publica esse livro, Burnout, The Cost of Caring, né, o custo de cuidar, elaborando em cima do conceito do Freudenberg, ou seja, o cuidado, cuidar de alguém, cuidar dos outros, traz um custo, e ela vai dizer o seguinte: as demandas excessivas que as pessoas trazem por melhora, por cuidados e etc., mais as pressões inerentes à organização do trabalho, faz com que os trabalhadores inicialmente empolgados, idealistas, que acreditam naquilo que estão fazendo, vão progressivamente ficando desiludidos, desenvolvendo até mesmo um cinismo, né? A sensação de que não faz diferença nenhuma, de que nada presta, que estamos perdendo o nosso tempo, para que estamos fazendo tudo isso? Então, chegando até ao limite, ao que o Freudenberg já descrevia e a Maslach vai estruturar, ao desprezo pelo paciente, né, que faz parte do desdobramento do cinismo. Quando o sujeito começa a falar assim: bom, mas eu estou aqui fazendo tudo, não adianta nada, eu tento... Existe recaída, eu me esforço e os pacientes morrem. Aí, pensando já nos enfermeiros, que é a Maslach que vai estudar, As pessoas começam a ficar até com uma certa aversão nos quadros mais intensos, aqueles que eram originalmente o objeto dos seus cuidados. Então, ela, pela primeira vez, estrutura e ela produz um questionário que vai ser a base para os estudos futuros de burnout. Vai elaborar critérios diagnósticos para a gente descobrir se a pessoa está ou não com burnout, enfim, vai estruturar melhor essa construção. E é interessante em psiquiatria que a gente, eu disse que não é um diagnóstico ainda, mas pode vir a ser e etc., porque em psiquiatria os diagnósticos eles são mais dependentes do contexto cultural. Tem coisa que era doença que deixa de ser, tem coisa que não é doença que depois vai ser. Na Alemanha, por exemplo, já tem gente que defende que oficialmente o burnout é um diagnóstico médico, em outros países não, no Brasil, por exemplo, não, embora esgotamento profissional conste da classificação internacional de doenças. Então, em psiquiatria a coisa é mais misturada, as coisas dependem da forma como a sociedade se organiza e etc. Vamos continuar a história do nosso infeliz enfermeiro para a gente ver o que vai batendo com essa história do burnout, do cuidado excessivo e etc. Opa, passou isso aqui. Ele diz, o conto está editado aqui, mas ele diz que chegou lá, que não tinha problema nenhum, que ele não tinha medo de gente sã, quanto mais de doente, mas no 8º dia entrei na vida dos meus predecessores. Uma vida de cão. Não dormir, não pensar em mais nada, recolher injúrias, às vezes rir delas com um ar de resignação e conformidade. Reparei que era um modo de lhe fazer corte, tudo impertinências de moléstia e do temperamento. Se fosse só rabugento, vá, mas ele era também mau, deleitava-se com a dor e a humilhação dos outros. No fim de 3 meses estava farto de o aturar, determinei vir embora, só esperei a ocasião. Então aqui a gente vê uma situação complicada, o enfermeiro fica sozinho com esse senhor, isolado no lugar, e o sujeito era sangue ruim mesmo, né? Ele, lá pelas tantas ele diz que ele era assim desde criança, que não é só da doença, ele era mal, humilhava de propósito, injuriava, xingava, e aí o sujeito não tinha o que fazer. Ele aceitava aqueles xingamentos e resignado, não dormindo, não descansando, não tendo outros pensamentos, senão cuidar daquele idoso. Essa história a gente vai ver que não vai terminar tão bem. Com o tempo, fui calejando. Não dava por mais nada. Eu era o burro, era o camelo, o pedaço d'asno, idiota, moleirão, era tudo. A gente vai ver, isso aqui é muito interessante. Fui calejando e não dava por mais nada. Vamos guardar isso aqui na mente, porque a gente vai ver que isso realmente faz parte da tríade do diagnóstico de burnout. Burnout, ele tem 3 grandes esferas de sintomas, e esse é um deles, talvez, dos mais importantes. Mas antes da gente entrar nisso, especificamente na tríade de sintomas, eu queria discutir com vocês um pouquinho isso que eu estava dizendo do diagnóstico psiquiátrico. Esse aqui é um gráfico que a gente propôs, que coloca nossos comportamentos, nossas atitudes, nossos pensamentos, num gráfico que varia de anormal para normal. Então quanto mais para cima, mais normal, e normal num sentido estatístico mesmo, normal como aquilo que a maioria faz, normal é aquilo que está no padrão, dentro de uma maioria. E, ao mesmo tempo, esses comportamentos podem ser disfuncionais, podem ser prejudiciais, podem nos atrapalhar, ou podem ser funcionais. Algo que ajuda a gente a se colocar em relação com o outro, no trabalho, na vida pessoal e etc. Então, ninguém está só num quadrante. A gente tem coisa que a gente é mais normal, a gente tem coisa que a gente é mais esquisitinho, né? Todo mundo tem uma coisa meio fora do padrão, enfim, eu sou baixinho, né? A minha altura não é uma altura anormal, porque não é tão baixinho, mas não é também dentro do normal, talvez na média, eu não sei qual que é a média de altura do brasileiro, mas acho que eu estou, pelo menos dos meus amigos, eu estou abaixo da média, né? Então, a gente tem coisa, minha visão, por exemplo, é anormal. Eu enxergo menos do que a maioria das pessoas, por isso eu ponho óculos para corrigir a minha visão. Minha visão, ela é anormal, então ela está fora do padrão e traz um prejuízo. Porque a gente vive numa sociedade, num modo de vida que você precisa enxergar longe, você precisa dirigir, você precisa enxergar lousa, enfim, essas coisas. Então é disfuncional. É, portanto, um sintoma. Agora, nossos comportamentos, nós que estamos aqui, que estamos assistindo a palestra, que estamos bem, de forma geral, nossos comportamentos tendem a estar na média e nos ajudarem, serem funcionais. Então isso a gente chama de qualidades. É aquilo que é normal e que nos ajuda, ou são nossas características normais. Nem tudo, no entanto, que é normal, é funcional. Tem coisas que estão na média, que todo mundo faz, mas que são disfuncionais, que nos atrapalham. Quer um exemplo? Sedentarismo. Sedentarismo é normal, é a regra. Você perguntar quem faz atividade física de forma adequada, pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos, a maioria não faz. Então é normal ser sedentário, mas é disfuncional. É um defeito, é um prejuízo, é algo que a gente não deveria. Agora, mais interessante ainda, nem tudo que é anormal é prejudicial. Nem tudo que é normal é disfuncional. Tem coisa que é anormal, que foge da média, que a maioria das pessoas não tem, mas que é funcional, que nos ajuda. É o que eu proponho chamar de dons. Então, um sujeito que tem, sei lá, uma memória prodigiosa, uma memória que é melhor do que a maioria das pessoas, e isso o ajuda. Então, isso é um dom. Isso é importante para a gente delimitar bem o que é saúde e o que é doença. É, a doença, então, é aquilo que foge da norma, que não é o padrão e que nos causa prejuízo. O burnout, seja ou não uma doença, rigorosamente, como um critério diagnóstico, eles são sintomas que começam a ser fora da média, fora do padrão. Por exemplo, irritado, todo mundo pode ficar. Às vezes a gente fica irritado demais, às vezes a gente fica irritado em excesso, De quantidade de irritação em excesso de tempo, muito tempo irritado, e aquilo começa a te trazer prejuízos. Então você vai deslocando da saúde para a doença. E o burnout, eu não tenho dúvida, chamemos do que for, de uma síndrome, de uma doença, de um diagnóstico, ele é algo que foge do padrão e nos causa prejuízo. Então merece a nossa atenção. Qual é a tríade? Quais são as três grandes esferas de sintomas? Primeiro, a exaustão emocional. É a sensação de que acabou a pilha, acabou a energia. Não, para mim não dá mais. Eu não aguento. Eu não consigo, eu já acordo cansado. De pensar em ir trabalhar, eu já me tremo todo porque eu não consigo. Estou impaciente, irritado, a minha vida emocional acabou no que diz respeito a esse trabalho. Esse é um dos aspectos importantes, mas não é o único. Não é o único, porque isso pode ser sintoma de uma outra coisa. O sujeito com uma depressão grave, ele pode se sentir assim. Por exemplo, a gente vai ver a diferença. Mas tem uma outra esfera que é fundamental e que é o que o enfermeiro fala no conto. Ah, eu já não me dava por mais, já não ligava mais, fiquei calejado. Que é essa sensação de despersonalização, do que a gente chama de cinismo. O sujeito, ele vai ficando desligado, ele vai se afastando, ele vai quebrando os laços que ele tem no trabalho, ele vai ficando cada vez mais isolado, como uma não pessoa ali, uma despersonalização, porque ele vai saindo da esfera das relações, porque são as relações interpessoais que o estressam. Ele vai se desligando dessas relações, desenvolvendo uma frieza, um desapego, uma apatia, um cinismo. Quando isso fica mais grave, ele começa até a pegar raiva dos pacientes, dos clientes, dos alunos. A outra categoria de profissional muito afetada pelo burnout é a dos professores. Também estresse interpessoal crônico. Aí ele começa a pegar raiva daquilo. É o sujeito ficando isolado, calejado, apático. E a terceira, também, que está quase que na origem do problema, é a baixa realização profissional e a sensação de ineficácia. Então o sujeito sente, ele declara isso muitas vezes: o meu trabalho não serve para nada, eu sou inútil. O meu trabalho é inútil. Eu fazer ou eu não fazer não tem diferença. Era melhor não fazer então, porque eu fico me estressando a troco de nada. Eu estou lá perdendo meu tempo. Percebe que não é uma coisa simples. Não é uma mera insatisfação com o trabalho. Ah, Daniel, acho que eu estou com burnout. Por quê? Ah, porque eu não aguento mais meu chefe. Não, até aí, bem-vindo ao mundo, né? Entra na fila. Porque você ter um bom relacionamento com o chefe, com todos os colegas, etc., é uma coisa rara até. Você tem que trabalhar para ter um bom clima, etc., mas você está de bem com todo mundo, ou você gostar demais do seu trabalho, você fazer aquilo que você escolheu para fazer na vida, é um privilégio e é quase que uma exceção. O que a gente tem é que tentar encontrar a qualidade naquilo que a gente faz. Agora, estar insatisfeito, estar buscando uma saída, uma alternativa, um outro trabalho, é uma coisa. Outra coisa diferente é você apresentar essas três esferas de sintoma. Lógico que você pode apresentar mais de um, assim, uma grande insatisfação, um pouco de exaustão e algum cinismo, etc. Você pode estar mais para cá, ou pode estar bem no meio, apresentar bastante de tudo, né? Mas para que a gente diga que seja burnout, para que a gente fale, não, isso realmente é esta síndrome de esgotamento profissional, a gente espera encontrar sintomas nessas três esferas. E existem fatores de risco para o burnout. Começando de baixo para cima, existem fatores profissionais, fatores do trabalho. Então, fatores que predispõem, por exemplo, trabalhos que predispõem a esse estresse interpessoal crônico. Enfermeiros, médicos, professores, etc. Eles são fatores de risco. Próprios do trabalho. Trabalho em turnos, né? Sobretudo turnos da noite, que trazem mais desgaste. A gente lembra do enfermeiro dizendo, já não dormia cuidando do coronel. Mais desgaste, né? Interessante, trabalhos em que o sujeito, o profissional, não tem autonomia. Quanto menos autonomia ele tem, quanto mais à mercê do empregador ele fica, da instabilidade, às vezes o sujeito não sabe o que esperar, se a regra vai mudar, se a regra não vai mudar, etc., mais fatores de desgaste. Então, são elementos do trabalho, da profissão, que são fatores de risco. Lógico, trabalhos com mais pressão, trabalhos com mais cobrança, com mais metas, trabalhos, organizações em que a comunicação entre chefia e empregado, entre desempregados, etc., é ruim. Quando a comunicação é ruim, aumenta a sensação de imprevisibilidade, sensação de falta de autonomia, sendo fator de risco para esse desgaste e para o burnout. Então, existem fatores, características do trabalho que levam ao risco de burnout. Mas não é só isso. Existem características sociais que também aumentam o risco. Por exemplo, uma pequena rede de suporte social. Um baixo nível de suporte social e familiar. A pessoa mais isolada, a pessoa que não tem uma comunidade para se relacionar, a pessoa que não tem uma família com quem ela possa contar, que se sente mais sozinha, tem maior fator de risco para burnout. Aliás, essas pessoas têm maior fator de risco para qualquer, praticamente, transtorno mental. Porque esse é um fator de estresse muito grande. Você estar inserido numa comunidade, você ter uma rede de suporte, é um fator de proteção para o estresse, para o burnout, para a depressão e etc. Outro fator social importante é a inserção do sujeito numa expectativa. O que, que é isso? Tem estudos mostrando que existem profissões que têm um determinado prestígio social, mas que não tem um salário equivalente, que foram sendo desvalorizados ao longo do tempo. O que aconteceu com os professores, que é mais ou menos o que está acontecendo com os médicos, etc. O que acontece? As pessoas começam a trabalhar cada vez mais para manter uma renda compatível com o prestígio. Isso é um fator de desgaste muito grande, porque a pessoa não está mais só trabalhando para fazer o que gosta. Está se sobrecarregando para manter um certo ganho. E aqui não vai uma crítica, não estou dizendo que isso é certo, que é errado, que é bom ou que é mal. Estou dizendo que, descrevendo o que acontece. E o trabalho ser mais ou menos valorizado, você ser um profissional que você se sente acolhido, se sente realizando algo, por às vezes uma valorização social, é um fator de proteção. É um trabalho desvalorizado, é um fator de risco para o burnout. E, obviamente, fatores pessoais. pessoa com menor resiliência, menor capacidade de lidar com o estresse, tem maior risco de desenvolver burnout. Paradoxalmente, as pessoas mais engajadas, pessoas muito empolgadas, pessoas com hiperengajamento no trabalho, têm mais chance de desenvolver burnout. Porque a pessoa que é extremamente otimista, ela está meio fora da realidade, né? O pessimismo, às vezes, ele é um pouco mais realista, não é verdade? E a pessoa que é extremamente otimista, extremamente engajada, muitas vezes o que acontece? Ela se frustra. E aí a queda é maior. Então, é uma outra característica pessoal que leva a pessoa a ter maior risco de burnout. Idade, pessoas mais novas têm mais risco do que as pessoas mais velhas, talvez porque as pessoas mais velhas já tenham desenvolvido um cinismo que a própria vida ensina. Né? Mulheres têm mais risco de burnout do que homens, mulheres têm mais tendência a transtornos ansiosos, talvez isso esteja aí também por trás. Então, existem fatores pessoais, características do sujeito, características de como esse sujeito está inserido na sociedade e como seu trabalho é visto pela sociedade e características do seu trabalho. Então, é quase que um azar o sujeito ter burnout, né? Porque precisa ter tantos fatores de risco, mas se a gente pensar em milhões de pessoas, em milhões de postos de trabalho, etc., acaba acontecendo que este azar não é tão raro assim, não é tão raro a gente ver uma conjunção de fatores ruins levando o sujeito a adoecer. E foi o que aconteceu com o nosso enfermeiro. A coisa foi desenvolvendo, o coronel foi envelhecendo, foi ficando mais doente e ele ia fazer o testamento. O coronel estava pior. E ele fez o testamento, descompondo o tabelião, quase tanto quanto a mim. O trato era mais duro. Os breves lapsos de sossego e brandura faziam-se raros. Já por esse tempo eu tinha perdido a escassa dose de piedade que me fazia esquecer os excessos do doente. Trazia dentro de mim um fermento de ódio e aversão. Você vê, né, aquele estágio de despersonalização já evoluindo para o cinismo, o sujeito ficando com raiva daquele que ele devia cuidar. O burnout, além dessa tríade, ele tem consequências. O sujeito pode começar a desenvolver sintomas físicos, taquicardia às vezes, às vezes sintomas físicos mesmo, gastrite, falta de ar, caspa, alterações dermatológicas, baixa de imunidade. Não é raro o sujeito começar a beber e apelar para o abuso de substâncias, insônia, dificuldade de dormir, e aí é uma causa e consequência, porque a insônia piora o humor, piora o seu estado emocional, e aí você fica pior do burnout e acaba dormindo pior ainda. Sensação de ansiedade, sensação de inquietude, dificuldade de concentração, alterações de apetite, irritabilidade. Isso aqui é clássico, né? Conflitos pessoais e profissionais, porque você está cada vez mais distante das pessoas, cada vez mais isolado, e o burnout se reflete em maior absenteísmo. As pessoas faltam mais, as pessoas começam a evitar e fugir do trabalho cada vez mais. Agora, é muito importante a gente diferenciar o burnout da depressão. Por quê? Às vezes tem coisas que são semelhantes, sujeito irritado, sujeito insone, sujeito impaciente, com alterações de apetite, desanimado, tudo isso pode ser um sujeito deprimido com um trabalho ruim. Quando a pessoa me procura e está deprimida, eu falo assim, escuta, calma. Eu falo assim, ah, doutor, eu quero pedir demissão. Eu falo, calma, pode ser que seu trabalho seja realmente uma porcaria, mas pode ser que você esteja deprimido só. E aí você trata a depressão, você olha e fala, até que o trabalho é ruim, mas não é essa porcaria toda, dá para aguentar. É o mesmo raciocínio serve para casamento, tá? Então calma, não se separe. Eu já, doutor, vamos separar porque o problema é o meu marido. Calma, pode ser que você trate a depressão, fique boa, olha para ele e fala, não, realmente é um traste, eu preciso me separar, mas calma. Vamos primeiro melhorar a depressão, porque isso muda a nossa perspectiva. Agora tem algumas coisinhas que ajudam a diferenciar o burnout da depressão. Primeiro, o burnout é ligado ao trabalho, ponto. Não tem burnout por causa de outras coisas. O trabalho pode ser você cuidar do seu pai com Alzheimer, mas é relacionado ao trabalho, à sua atividade. A depressão, a causa nem sempre é conhecida. Aliás, na maioria das vezes não é. A pessoa se sente mal no trabalho, mas isso na maioria das vezes é consequência, ou é mais um fator, não é a causa única. A falta de energia no burnout, ela é quase que, ou pelo menos nos estágios iniciais, específica para o trabalho. Na depressão, o sujeito, a falta de energia é geral. Ele não tem energia para escovar o dente, quando nos casos mais graves. O distanciamento emocional no burnout, normalmente é para os clientes, para o paciente, para o aluno, etc. O sujeito vai no final de semana passear com os amigos, ele se relaciona bem. Na depressão, não. É generalizado também. O sujeito não quer sair, não quer passear, ele se sente irritado e distanciado de tudo. Sempre no burnout tem perda de produtividade. Por quê? Porque faz parte da definição. Aquela sensação de ineficácia, de ineficiência no trabalho. Na depressão, nem sempre. Às vezes o sujeito está deprimido, mas ele ali fazendo força consegue continuar trabalhando, etc. Aliás, na maioria dos casos de depressão, é bom que o sujeito continue trabalhando. E no burnout tem essa sensação subjetiva de que tem um culpado por aquilo. A culpa é dele, é desse trabalho, né? É disso que me aconteceu. Na depressão, muitas vezes o sentimento de culpa é dele. Assim, eu fui fraco, eu não aguentei, abri o bico, eu não orei, eu não tive fé, etc. Então, são elementos, lógico, gente, isso aqui é um quadro geral. Pode ter exceções, mas de forma geral ajuda a gente a diferenciar o que é burnout do que é depressão. No começo da carreira, eu não acreditava muito em burnout, até quando eu comecei a ver os quadros. E realmente são diferentes dos quadros depressivos. Mas o que a gente pode fazer? Então vamos lá, já entendi o que é, já entendi quais são os sintomas, já vi se eu acho que tenho, acho que não tenho, mas como eu posso fugir disso? Ou como eu posso evitar? Então tem algumas dicas. Primeiro, manejo do estresse. Isso é uma coisa às vezes mais fácil de falar do que de fazer, mas muitas vezes é possível. Você identificar, parar para pensar e identificar no que especificamente que está te estressando. Ah, meu trabalho é ruim. Mas o que no seu trabalho é ruim? Não, eu até gosto do que eu faço. Não, mas o que é ruim? Não, eu até gosto dos meus colegas. Mas o que é ruim? É o chefe? Não, mas o chefe é até gente boa. Peraí, então o que é ruim? Não, é ruim porque eu não tenho nenhuma autonomia, eu fico à mercê sempre dos outros. Ah, então identificamos. Será que é possível conversar e recobrar um pouco de autonomia? Lógico, você tem ordens a cumprir, mas alguma flexibilidade, ou na função, ou no horário, enfim. É? Então, identificar o que está desgastando. Ah, o que está desgastando é o horário, porque eu pego muito trânsito. Puxa, será que dá para chegar mais cedo? Será que dá para chegar mais tarde? Será que dá para mudar o horário? Lógico, eu estou dizendo assim, você deve estar pensando, ah, Daniel, tão fácil falar, né? Queria você estar na minha pele. Não, não quero estar na sua pele. Você também não quer estar na minha. Cada um tem os seus problemas. Mas eu estou conversando com você, pensando junto, formas de, em vez de falar assim, ah, está tudo ruim, vamos tentar fatiar. Vamos tentar identificar exatamente qual é o ponto de desgaste, porque quando você localiza o problema, às vezes fica mais fácil de você manejá-lo. Ah, porque o meu chefe é muito ruim para mim. Ele é um cara que faz assédio moral, por exemplo. Bom, a gente está falando de um crime. Mas será que tem alguma alternativa? O trabalho tem uma ouvidoria? Sabe, nem sempre tem. Mas vamos pensar antes de falar, não tem jeito. É esse que é o ponto. Uma dica muito interessante é meditação. Isso já tem estudos mostrando que as técnicas de meditação diminuem o estresse e tem técnicas específicas que diminuem o risco de burnout. Então, meditação, todas as técnicas, elas se baseiam mais ou menos na mesma coisa, que é você esvaziar a sua mente. Tem duas que são mais ou menos simples de fazer. A primeira é você focar o seu pensamento num único estímulo. Você vai tirar 10 minutos do seu dia, você não vai atender celular, não vai ficar vendo televisão, não vai ficar vendo WhatsApp, e naqueles 10 minutos você só vai pensar em uma única coisa. Pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser uma cor. Uma coisa que eu acho fácil é a sua respiração, porque ela está lá, então você pensa na respiração entrando, pensa na respiração saindo, né? No ar entrando e no ar saindo. Respira uma, respira duas, na terceira você já está pensando no chefe, já está pensando na janta que tem para fazer, já está pensando nas crianças gritando, calma, dispersei, volta para a respiração, uma, duas, três, na quarta já está, mas essa droga desse relógio não passa, não faz, cadê que esses 10 minutos que não chega? Calma, pensa de novo, e foca, isso vai ficando mais fácil, você vai focando o pensamento em uma coisa só. Tem uma outra técnica que é a oposta disso, mas que também funciona, que é deixar a mente completamente aberta, os seus sentidos completamente abertos. Então você vai, no momento, 10 minutos, relaxando, sem ficar atendendo o celular, mesma coisa, você vai ficar ouvindo, sentindo, prestando atenção em tudo o que está acontecendo. Então, o vizinho andou com salto, você ouve, uma criança chorou, você ouve, um carro passou na rua, você ouve, você sente a sua mão no colchão, você sente a sua barriga roncando, você sente a respiração saindo, e você vai deixando essas coisas tomarem conta das suas percepções, mas sem parar para pensar em nada. Então você ouve o vizinho andando, aí você fala assim, mas onde que esse vizinho está indo? Bem na hora da minha meditação, podia ter tirado esse salto. Não, calma, vamos prestar atenção nas outras coisas. E aí eu ouvi uma criança chorando, mas quem é a mãe dessa criança que não deixa? Opa, calma. E a ideia é manter os sentidos abertos, recebendo todos os inputs sensoriais, sem parar para pensar em nada. Essa é uma outra maneira de acalmar a mente. Então, Eu fiz um parênteses aqui, parei para explicar, porque eu acho que essas técnicas de meditação são fáceis e elas são muito eficazes no manejo do estresse. Treinamento de assertividade e técnicas de comunicação, elas são importantes porque elas podem auxiliar na abordagem dos fatores de estresse. Assertividade é você dizer o que precisa ser dito sem ser agressivo. Um grande problema é que às vezes a gente, para evitar briga, a gente fica passivo, na passividade, aguentando, engolindo o sapo e ouvindo as críticas e sem falar nada. E aquilo vai se acumulando, de repente você estoura e sai brigando, às vezes até por uma coisa boba, mas é porque tem muita coisa ali acumulada. O oposto disso é você brigar por tudo, já sair gritando, já sair, né, brigando por qualquer pequeno estímulo. A assertividade é você, de novo, identificar o problema, aquilo que te incomoda, e conseguir passar do nervoso, virar para quem seja, para o seu chefe, para o seu colega, para a sua esposa, enfim, e falar, olha, isso aqui foi uma coisa ruim, esse é um tipo de situação que está se acumulando e a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão vai ser desgastante para nós dois. Nem sempre é fácil fazer, mas é um treino. E depende, sobretudo, de você identificar, mais uma vez, identificar o problema. Um exemplo clássico que se dá em curso de assertividade é que você vai no cinema ou na igreja e o sujeito de trás está balançando o pé e batendo na sua cadeira. E aquilo, né, te incomodando. E aquele te incomodando. Chega no final do culto, só outro final, você também ficou o culto inteiro chutando a minha cadeira. O cara assusta, mas por que não falou? Né? Ou então o sujeito dá um chutinho, você já vira, pode parar com isso aí, por favor? Porque, né, no primeiro chute. Então, o sujeito está chutando a sua cadeira, você vira e fala assim, acho que o seu pé está batendo aqui, está incomodando, por favor. Então, é um treino, não é automático. Mas se a gente faz isso, isso melhora a nossa comunicação e a gente consegue evitar fontes de estresse. Passou. No princípio de agosto, nosso enfermeiro resolveu definitivamente sair. O vigário e o médico, aceitando as razões, pediram-me só que ficasse algum tempo mais. Concedi-lhes um mês. No final de um mês, viria embora qualquer que fosse o estado do doente. O vigário tratou de procurar o meu substituto. Então, essa pode ser um caminho. A gente vai ver que um caminho é sair do foco de estresse. Mas não é o único. A gente precisa cuidar do nosso sono. Eu já falei aqui na outra palestra sobre estresse, mas um grande problema da sociedade moderna é a procrastinação do sono. É você enrolar na hora de dormir. A maioria das pessoas acha que dorme por tempo insuficiente. Acha que dorme menos do que deveria. Mas essa mesma maioria das pessoas acha que a culpa é delas. Porque fica vendo TV, porque fica no celular, porque fica checando mídias sociais, etc, etc. Então, a gente tem que perceber. Não tem hora, não tem um número certo de, tem que ser 8 horas. Não, tem gente que fica bem com 7, tem gente que fica bem com 6, tem gente que precisa de 9. Você tem que ver qual é a sua quantidade necessária e fazer o máximo para chegar a ela. Porque você não conhece a minha vida, Daniel, eu levo 5 horas para chegar, 5 horas para sair, eu não conheço. Mas eu sei que a maioria das pessoas procrastina o horário de dormir. Eu tive um paciente muito interessante, o caso, que estava com antidepressivo, a gente estava aumentando antidepressivo, Chegou uma hora assim, falei, o que está acontecendo? Ele falou, ah, doutor, é que eu estou abrindo uma empresa, eu trabalho numa empresa, estou abrindo uma empresa, eu estou dormindo 5 horas por noite. Eu falei, chega, eu não vou mais aumentar o seu remédio. Não tem o que fazer. Não vou aumentar, você vai dormir mais. Se você não dormir mais, você vai piorar e não tem remédio que eu possa te dar. Na consulta seguinte, ele tinha remanejado os horários dele, estava conseguindo dormir 7 horas e meia, quase 8 horas por noite e conseguiu diminuir os remédios. Então, é algo que muitas vezes é difícil, mas às vezes está na nossa mão melhorar. Atividade física, isso aqui é, não tem nem o que discutir, é para tudo. Atividade física regular é para tudo, melhora muito os nossos índices de saúde. Tratamento de comorbidades, o que é comorbidades? As doenças que chegam junto. Então, o sujeito deprime, você tem que tratar a depressão. O sujeito desenvolver uma dependência química, você tem que tratar a dependência. Psicoterapia. Psicoterapia é muito, muito útil, porque ela ajuda nesse exercício que a gente estava dizendo, de diferenciar exatamente qual é a fonte de estresse, qual é o foco do problema. Nem sempre o problema é só do outro, muitas vezes o problema está na gente, né? O super engajamento, por exemplo. Então, a psicoterapia é pensar com ajuda. Psicoterapia não é para ninguém te dar conselho, é para você, ao falar, cair a ficha, que o profissional vai te apontando algumas coisas que você vai falando, isso ajuda você a cair a ficha e delimitar quais são exatamente os problemas para poder abordar. E, eventualmente, gente, afastamento. É a exceção, a gente não quer que a pessoa se afaste. A gente quer que a pessoa melhore, mas às vezes, como no caso do enfermeiro, é o que tem para fazer. Próximo. Aí o que acontece? Naquele mês que o enfermeiro falou, só dou mais um mês, o que aconteceu? Acordei aos gritos do coronel, levantei-me estremunhado. Ele, que parecia delirar, continuou nos mesmos gritos e acabou por lançar mão da moringa e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me, a moringa bateu-me na face esquerda e tal foi a dor que não vi mais nada. Atirei-me ao doente, pus-lhe as mãos ao pescoço, lutamos, esganei-o. Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado e dei um grito, mas ninguém me ouviu. Voltei à cama, agitei-o para chamá-lo à vida. Era tarde, arrebentara-se o aneurisma e o coronel morreu. Imagina, o cara já estava estressado, o sujeito já estava, e aí ele está sozinho com o velho morre por causa de uma luta. E tudo naquele bendito mês que ele tinha esperado. Agora, olha que interessante. Fugiu e tal, falou, o coronel morreu, tadinho, coitado, se pirulitou para o Rio de Janeiro. 7 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebi carta do vigário, que lhe mostrei, o narrador dizendo para o cara que ele está conversando, dizendo-me que fora achado o testamento do coronel e que eu era o herdeiro universal. Imagine o meu pasmo. Pareceu-me que lia mal. Fui a meu irmão, fui aos amigos, todos leram a mesma coisa. Estava escrito, eu era o herdeiro universal do coronel. Só o Machado de Assis para fazer essas coisas, né? O sujeito vai lá, o coronel é um sangue ruim, acaba com a vida dele, ele mata o coronel. No final, ele era o beneficiário único. Opa, peraí que passou. Por fim, às vezes a gente parte para essas soluções. Recolocação, você não tem jeito, ou o sujeito muda de emprego, ou às vezes dentro das empresas é possível ele andar de lado, né? Mudar de setor, mudar de chefia e etc. Pode ser, às vezes, uma negociação com a chefia, às vezes o próprio médico intervém, faz uma mediação, isso pode ser possível. Eventualmente, a readaptação, que às vezes é feita pelo próprio INSS, o sujeito é afastado, passa numa perícia e o perito diz, não, você pode trabalhar, só não pode trabalhar na mesma função por causa do seu estado emocional. E aí o sujeito volta para a empresa numa outra função, mas é muito importante a gente pensar nisso aqui, gente. Reorganização da rotina para conseguir um adequado equilíbrio da vida pessoal e o trabalho. Como eu estava dizendo, hoje isso é muito difícil. Nós vivemos num contexto de prestação de serviços e de borramento dos limites entre vida pessoal e vida do trabalho. Mas, como no caso do sono desse meu paciente, como em tantos casos, às vezes isso aqui é questão de você dizer, aqui não, daqui para lá chega, Eu mesmo peguei muitas vezes mexendo no celular enquanto brincava com os meus filhos, até que a hora que eu falei, não chega. Não dá, porque eu não estou brincando com eles. Essa é uma história de atenção múltipla, de múltiplas tarefas, né, multitasking, a gente sabe que é mentira, não funciona. Se você faz muita coisa ao mesmo tempo, a sua atenção vai flutuando de coisa em coisa. Você não consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma limitação cerebral. Então, deu um basta, falei, chega. Então, se algum paciente me procurar enquanto eu estou brincando com meus filhos, ele vai esperar. Se algum paciente me procura enquanto eu estou atendendo um outro paciente, ele não espera? Porque quando eu estou te atendendo, você não quer que eu pare de te atender para ver um outro paciente. Então, quando você precisa falar comigo e eu estiver atendendo um outro paciente, você sabe que você precisa esperar. O tempo dos meus filhos é o tempo dos meus filhos, o tempo da minha família é o tempo da minha família. Certo? O tempo da minha esposa é o tempo da minha esposa. Não dá para a gente entrar nisso de forma irrefletida. E por isso que também a terapia ajuda. A terapia, essa forma de pensar com o auxílio de alguém, nos ajuda a traçar um pouco melhor essa linha. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Essa mobilidade, os celulares, etc., eles vieram para ficar. A gente nunca vai voltar ao expediente de bater o ponto, acabou. A gente vai viver numa outra realidade em que esses limites são mais borrados mesmo, mas a gente tem que pôr um limite sob o risco de a gente ficar super empolgado, pegar tudo para nós e acabar ficando doente, né? Isso que a gente não quer. E aí termina a nossa história com o enfermeiro dizendo que os anos foram andando, a memória tornou-se cinzenta, desmaiada. Eu penso de vez em quando no coronel, mas sem os terrores dos primeiros dias. Todos os médicos a quem contei as moléstias dele foram acordes em que a morte era certa. O cara já está se convencendo de que não foi ele que matou, né? Só se admiravam de ter resistido tanto tempo, quer dizer, era para ter morrido antes até. Se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, meu senhor, para quem ele está contando a história, pague-me também com um túmulo, porque ele fez um túmulo para o coronel, né, como pagamento. Pague-me também com um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio esta emenda que faço aqui ao divino sermão da montanha. Ele fez um adendo ao sermão da montanha. Bem-aventurados os que possuem, porque serão consolados. Coitado do enfermeiro, né, terminou os dias assim, tendo que se convencer de que a culpa não era dele, por causa de tanto que ele passou na mão do coronel. Assim eu encerro, deixo aqui os meus contatos. Antigamente a gente deixava telefone, né, mas a tecnologia anda. E telefone era ruim de deixar porque as pessoas ligavam, então a gente não deixa mais telefone. Aí deixava e-mail, mas hoje e-mail também é coisa que as pessoas já não se comunicam mais, as pessoas se comunicam pelas redes sociais, então eu deixo aqui Facebook e Twitter. Agradeço a atenção de todos e já chamo a Cláudia para a gente passar para as perguntas que acredito que haverá. Muito obrigado.
Mandem suas perguntas pelo Twitter. Se alguém eventualmente precisar de papel, levanta bem alto a mão, mas vamos tentar concentrar aqui no Twitter, acho que seria legal. Bom a gente ter essa visão de como identificar a doença, a tríade que ele explicou tão bem, né? Mas sobretudo essa chamada para ação, porque tem ações que dependem exclusivamente de nós, né? Acho que isso é importante ficar bem claro, né? A carapuça serviu muito aqui, viu? Espero não estar sozinha aqui.
Quem quiser fazer a pergunta, faz daquele jeito assim, olha, doutor Daniel, tem um amigo meu que ele está passando uma situação, eu queria que o senhor desse um conselho para ele.
bem lembrado. Agora, você falou muito, né, dessa questão das novas tecnologias, né? Uhum. E elas embaralham as fronteiras entre a vida pessoal e profissional. Eles são realmente o grande vilão dessa história?
Em boa parte, viu? Assim, tem gente que, quem critica o diagnóstico de burnout, que diz que não é uma doença, diz que isso é simplesmente um novo estado de ser. E fala assim, não, essa coisa de você misturar trabalho com entretenimento, vida pessoal com vida profissional, é o jeito que as coisas são e a gente não vai ficar criando nome de doença para lidar com esse tipo de situação. As pessoas que têm que aprender a viver com isso. Eu discordo, eu acho que... Eu pessoalmente acho que o burnout vai acabar sendo... vai acabar sendo reconhecido como uma doença separada da depressão, separada da ansiedade. É uma opinião, eu acho que a gente caminha para isso. Mas essa mistura, por que é tão ruim, né, que a gente fala tanto dessa mistura da vida pessoal com a vida do trabalho? Porque os universos, eles essencialmente eles são distintos. Quando você está na vida pessoal, quando você está com a sua família, quando você está com seus amigos, você deveria trabalhar num outro set mental, né? Você deveria buscar o quê? Afetividade, intimidade, confidência, enfim, afeto, uma outra qualidade de afetos. Quando você está no trabalho, você está buscando o quê? Eficiência, resultado, né? Mesmo quando quem trabalha cuidando de outros, você cuida com afeto, mas você está focado na melhora, ou no aprendizado, na satisfação do cliente, etc. Então, os registros mentais são diferentes. Quando você começa a misturar, não só você aumenta a sua sobrecarga, porque no horário que era para você estar ficando mais tranquilo, se aliviando, exercitando os afetos, você está trabalhando, como você prejudica as suas ligações afetivas. Você acaba contaminando a sua rede social afetiva de suporte com aquilo que está te prejudicando no trabalho. Enfraquece a sua rede pessoal, enfraquece o seu suporte. E a gente viu que suporte é um fator de proteção. Então, eu não sou contra a tecnologia de forma nenhuma. Eu acho que tecnologia é ferramenta. E ferramenta você pode usar para o bem, você pode usar para o mal. Igual o martelo, você pode usar para pregar um prego, pode usar para dar na testa do outro, né? Então, eu acho que o uso adequado das tecnologias é que a gente está precisando buscar. E é difícil, porque essas tecnologias são muito recentes. A gente ainda não amadureceu no uso dessas tecnologias. Mas eu tendo a ser otimista, eu acho que o tempo vai nos ensinar. A sociedade é meio pendular, né? Vai para um lado, vai para o outro. Acho que foi o Lutero que falou que... Se não me engano, foi o Lutero. Que a humanidade é como um cavaleiro bêbado. Que ele cai para a esquerda na sela do cavalo, você põe ele em cima de novo no cavalo e ele cai para a direita, né? Então, a humanidade vai nesse movimento pendular, a gente vai aprendendo com o tempo. Então, eu tendo a ser otimista, eu acho que a gente vai aprender a usar bem as redes sociais. Pelo menos eu espero, e eu espero aprender e espero ajudar as pessoas a pensar sobre isso.
De novo, os limites, né? Acho que os limites para a invasão da tecnologia em determinados momentos... Cabe a cada um de nós.
Exatamente. Né? Então qual é o limite? Quantas horas pode? Eu não sei. Cada um vai ter que descobrir o seu limite, vai ter que descobrir o seu contexto. Uma coisa você, enfim, é solteiro, não tem filho, está começando a carreira, outra coisa. Enfim, cada um no seu tempo de carreira, cada um no seu tipo de trabalho, vai ter que encontrar os seus limites. Aquilo que te faz mal, né? E aquilo que te ajuda.
Tem uma pergunta aqui do Arthur Oliveira. A rotina muito repetitiva ou com alta instabilidade e excesso de dinamismo. Tem um tipo de trabalho que está mais vinculado ao burnout, ou mais suscetível, talvez, ao burnout?
Então, a rotina repetitiva, ela não está tão associada ao burnout. É interessante, né? A coisa do desgaste da era industrial, que é ilustrado pelo Chaplin no Tempos Modernos, né? O sujeito que fica neurótico ali de tanto apertar parafuso, aquilo é um desgaste específico, uma sensação de esvaziamento, de falta de sentido no trabalho, mas que não é o paradigma do burnout. O paradigma do burnout é o contrário, né? É o sujeito com excesso de dinamismo e o que o Arthur coloca, a instabilidade, a imprevisibilidade. É você não saber exatamente o que vai ser, como vai ser, quais serão as regras, quais serão os resultados. Essa imprevisibilidade é um fator de desgaste. E agora, se existem mais trabalhos associados a isso, existem. Os principais trabalhos associados a isso são os trabalhos que lidam diretamente com pessoas em situação de alta demanda. Por exemplo, um caixa de banco, ele lida todo dia com pessoas, é desgastante, sem dúvida nenhuma. Mas é diferente do enfermeiro que trata de dependente químico. É diferente de um professor primário. Todos lidam com pessoas, mas as profissões que lidam com pessoas em estado de alta demanda, então crianças, doentes, etc., são as profissões com maior fator de risco.
Acho que a gente está na IBAB, eu queria lembrar também que acho que os pastores são bem suscetíveis.
Sem dúvida, porque é estresse interpessoal crônico, né? Então, porque a gente pensa do pastor, às vezes pensa no pastor aqui falando na frente. Esse é um estresse que não é interpessoal, apesar de crônico, né? Ele é semanal. Agora, o pastor, ele é procurado pelas pessoas, ele tem a clínica pastoral, o atendimento pastoral, e são pessoas que vêm, ninguém vem procurar o pastor, ah, pastor, eu marquei aqui só para dizer que o senhor é muito legal, vim aqui só agradecer. Não, as pessoas vêm com demandas e são desgastantes e muitas vezes frustrantes. Então, é uma profissão de risco, sim.
Olha, aqui uma pergunta interessante. O João Vicente se interessou aí pela questão da meditação. Onde meditar? Em meio ao escritório barulhento? Transporte público e às vezes nem em casa existe um ambiente ideal.
Interessante essa pergunta, João, porque é muito visível como as pessoas vão adquirindo habilidade com o treino da meditação. Então, assim, o ideal, você nunca meditou, você está começando a aprender, é você tentar um momento mais quieto, reservado, separado, fora do vucu-vucu aí da vida, para desenvolver essas habilidades. Mas a partir do momento que você vai desenvolvendo, os benefícios de você se acalmar, de você voltar para o seu eixo, de você reduzir a reação afetiva intensa, eles são mais facilmente alcançados. Então, às vezes, no meio do trabalho, você para um minuto, você lembra da respiração, você já mais rapidamente se acalma, mais rapidamente volta ao seu estado basal, ao seu estado, né, mais de tranquilidade. Então, assim, é difícil encontrar o lugar no dia a dia, mas, puxa, 10 minutos antes de dormir, talvez, enfim, pode ser algo que vai ajudar você a ganhar essa habilidade para depois poder fazer no transporte público, no meio do refeitório da empresa ou até no meio da empresa mesmo. Isso a gente vê os pacientes dizerem na prática que eles conseguem cada vez mais fácil.
E até eu gostaria de lembrar, a gente tem em São Paulo parques maravilhosos, até no meio da Avenida Paulista a gente tem o Parque Trianon, né? Então,
pois é, são lugares
e às vezes são pequenas praças, né? Exato. Perto de onde a gente mora, enfim, alternativas aí, buscar um lugar verde faz toda a diferença também.
E assim, para quem se interessa, existem assim, técnicas de meditação hoje disponíveis que você consegue ver na internet, tem aplicativos de celular para meditação, tem cursos de meditação, o yoga é uma técnica que se baseia grande parte em meditação, então quem não consegue aprender sozinho, tem essas alternativas para fugir, para começar, pelo menos para dar esse start.
Olha aqui o José Valério, provoca, hein? É. Daniel, onde pode chegar o burnout? Pode chegar a jogar um avião na montanha ou só traz desânimo?
Pergunta capciosa, né, João? Veja, no caso do piloto lá da Germanwings, falou-se de burnout, falou-se de depressão, falou-se de um monte de coisa. Eu não vou falar dele porque eu não o conheço, mas o burnout pode sim chegar ao suicídio. Pode. O que leva uma pessoa ao suicídio não é apenas a depressão. Depressão é um dos principais fatores de risco para suicídio. O burnout pode levar à depressão. Na verdade, o burnout talvez ele seja um momento pré-depressão. É assim, quem passa por tudo isso acaba quase que invariavelmente, se algo não se resolve rapidamente, ficando deprimido, e isso pode levar ao suicídio. Agora, o suicídio ele não é só consequência da depressão, ele é consequência de uma certeza que a pessoa desenvolve da insolubilidade do seu caso. Ele fala assim, meu caso não tem mais saída, não tem solução. Não tem qualquer vislumbre de esperança da minha situação melhorar. São essas pessoas que acabam cometendo suicídio. Às vezes, por estranho que pareça, mesmo não estando deprimidas. Você conversa às vezes com pessoas que tentaram suicídio e sobreviveram, a pessoa não tem depressão propriamente dita, mas ela tem uma certeza de que não existe qualquer esperança para a mudança da sua situação, qualquer que seja ela, mas lógico que uma situação que ele gostaria que mudasse. Isso pode acontecer no contexto de burnout. Então o sujeito está preso naquele trabalho, ele não tem como sair do trabalho, ele não tem como nenhuma dessas possibilidades de saída que a gente ofereceu, enfim. Pode acontecer, mas sinceramente é raro. Acho que a gente falou de várias coisas possíveis, de vários caminhos possíveis, que se não resolvem totalmente, podem amenizar, sim, quem está numa situação dessa para não chegar nesse limite extremo.
Uhum. O Valdir Joaquim pergunta, férias diminuem a síndrome ou porque logo depois de tê-las, alguns estão exaustos e desmotivados novamente?
É uma coisa interessante. Férias, elas são um alívio importante. Por quê? É um momento em que, guardado, né, você se protegendo dessa invasão da tecnologia na sua vida pessoal, você consegue se desintoxicar dos problemas que podem estar acontecendo, levando aí ao burnout, e investir nas suas relações pessoais, investir nas suas relações afetivas e etc. Mas, por que algumas pessoas logo depois de terem as férias voltam a ficar desanimadas? Porque às vezes elas voltam para um contexto ruim, que era o contexto em que elas estavam. Agora, a pergunta é assim, bom, por que a pessoa volta a ficar desanimada logo no final das férias? Significa que as férias foram inúteis? Não. Tá certo? A pessoa, se ela ficasse continuamente, sem nenhum intervalo naquela situação, aí sim que ela poderia não aguentar. Essa é uma dica que a gente dá, por exemplo, para cuidadores de idosos. Hoje em dia a gente sabe que quem cuida de idoso, muitas vezes a sociedade está envelhecendo, a sociedade não está preparada para o envelhecimento que ela está enfrentando, e quem fica como cuidador de idosos, muitas vezes é alguém da família, é o que está desempregado, ou é a mulher que nunca trabalhou, enfim. E é um trabalho de 24/7. É um trabalho sem final de semana, sem férias remuneradas, sem folga, né? Porque a família fala assim, ah, tá com a fulana, então, né? Um, dois, três, comigo não morreu aqui, eu estou no piques, né? É ela que cuide. E isso leva ao esgotamento, ao burnout desses cuidadores. Então, quando essas pessoas nos procuram, a gente orienta, sim, intervalos regulares. Então, assim, olha, a cada um mês você vai tirar 3 dias e a família vai se virar para esses 3 dias, você vai sair numa sexta e voltar numa segunda para passear, para esquecer e depois volta para a rotina. Aí cansa de novo, assim que volta já cansa. Mas tem a perspectiva de dali a 15 dias ter um novo intervalo. Ou enfim, lógico, cada um no seu contexto, às vezes não dá para ser a cada 15 dias, mas dá para ser mais do que 3 dias, enfim. Cada um vai adequar ao seu contexto. Mas é muito importante fazer intervalos regulares dessa situação de pressão.
Você falou da falta de sono, mas a Juliana Soares Souza, ela pergunta, e sono excessivo pode ser considerado um sintoma de burnout? E aquela sensação de desespero e choro no domingo à noite?
É, a síndrome do fantástico, né? A síndrome do domingo à noite. Ela mostra uma insatisfação com o trabalho. Ponto. O que é essa insatisfação no trabalho? Você tem algo mais, né? Então, vai chegando domingo à noite, você vai vendo que você vai ficando angustiado, tal, insatisfeito, né? Desesperado, enfim. Qual é o grau desse desespero? O quanto aquilo te atrapalha? O quanto aquilo impacta o seu emocional, é importante você verificar o grau disso. Mas isso por si só, como a gente viu ao longo da palestra, não significa que seja burnout. O burnout é um conjunto de sinais, um conjunto de sintomas. O sono excessivo não costuma ser visto no burnout, mas ele pode ser visto na depressão. Ainda que no burnout, se a pessoa, a exaustão emocional é tamanha, que ela pode ter uma perda de energia, e aí não é exatamente sono, é uma sensação de cansaço, né, que a gente usa como sinônimo, mas sono é diferente de cansaço, é uma sensação de cansaço excessivo que pode ser do burnout. Sono, sonolência excessiva, não tende a ser do burnout, pode ser um quadro depressivo que está se desenvolvendo, porque a depressão pode ter como sintoma a insônia, mas pode ter como sintoma a sonolência excessiva.
Okay. Bom, agora para a gente ir terminando, tem uma frase que um executivo disse numa entrevista ao jornal Valor Econômico, onde ele declara, né, quanto mais o colaborador tem tempo para si, mais produtivo ele fica. Isso não seria mais uma frase de efeito que ignora a realidade de jornadas extensas e sobrecarga de trabalho hoje em dia?
Interessante, né? A frase é boa. A frase é boa. Quanto mais o colaborador tem tempo para si, mais produtivo ele fica. É uma frase de efeito, é uma frase boa, que intuitivamente eu tendo a concordar. Lógico que no limite, né? Ah, quanto tempo o seu colaborador tem para ser? Ele tem todo o tempo do mundo para ser. Ele não precisa fazer nada aqui na empresa. Bom, então ele não é colaborador, né? Ele é simpatizante da causa. Ele não é funcionário. É, tem que ter um equilíbrio. Mas, se a gente pensar que... vamos pensar no inverso dessa frase. Quanto menos tempo o sujeito tem para si, menos produtivo ele fica, provavelmente é verdade. Quanto menos tempo você tem para si, mais você vai ficar desgastado, maior o risco de você ou desenvolver burnout, ou o burnout a gente já pode pensar num extremo, mas mesmo o não burnout, você pode ficar extremamente insatisfeito sem estar com burnout. Você pode ficar muito desgostoso e ficar com raiva da sua empresa sem que seja burnout. E isso já vai diminuir a produtividade. Então, quanto menos tempo tem a pessoa tem para si, os funcionários têm para si, menos produtivos eles têm a chance de ficar. Então, olhando essa frase pelo lado inverso, eu acho que ela tende a ser real. Se a gente der mais tempo para as pessoas, e uma coisa que é fundamental, que a gente não presta atenção, quanto mais autonomia a gente der para os nossos funcionários, ou a gente conquistar dos nossos chefes. E autonomia, às vezes, é coisa pequena. Às vezes o fato de você poder escolher qual é a ordem que você vai realizar as tarefas são aquelas, você não pode escolher as tarefas que você vai fazer, mas você pode escolher a ordem, isso já traz uma sensação de controle, de autonomia, que aumenta muito a satisfação com o trabalho. Então, se a gente conseguir tempo para a gente, para as nossas coisas, e conseguir autonomia, eu não tenho dúvida que isso pode trazer sim um impacto produtivo, e um impacto na produtividade, um impacto na saúde emocional dos nossos colaboradores.
Inclusive você mencionou na sua apresentação, né, que você encontrar sentido e significado naquilo que você faz é um fator que
sem dúvida.
Impede de você entrar num sintoma desse.
Exato, porque assim, esse é uma das características. O trabalho vai perdendo o significado. Você sente que está fazendo uma coisa que não tem sentido, não tem porquê e é inútil. Se você consegue encontrar o sentido, encontrar a utilidade, ver em cada, sei lá, sílaba que um aluno aprende, ou num paciente em 100 que se recupera, e valorizar aquilo, sem dúvida isso melhora o sentido daquilo que você está fazendo e te protege, sim, desse esgotamento profissional.
Daniel, obrigada. A gente vai encerrando aí, uma salva de palmas de novo para o Daniel. Obrigada, viu, Daniel? Obrigada.
Obrigado. Sempre à disposição.
Gente, muito obrigada por terem vindo, obrigada por terem participado também pelo Twitter. E uma boa noite a todos. Obrigada.